E muita gente fala que os médicos de antigamente eram bons. Você ia lá e eles te examinavam por inteiro, tinham sempre respostas mais seguras. Será? O que mudou no profissional médico, na formação do profissional? Será que nós compreendemos a complexidade da medicina hoje? Para entender também os serviços que as instituições de ensino superior, que têm cursos na área de saúde, promovem e podem atender a problemas da população mais carente, eu tenho aqui comigo a doutora Ana Maria Silveira Machado de Moraes. Ela é médica, geneticista e a coordenadora do curso de medicina da Unicesumar e vai falar conosco sobre esses temas. Doutora Ana, antes de mais nada, bom dia. Doutora, eu estou sem o seu áudio. A senhora poderia ver para mim se está ligado, se está funcionando bem?
Aqui está ligado.
Ah, agora deu certo, perfeito. Vamos lá.
Então tá, bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Tem muita gente que tem saudade dos médicos de antigamente, né? As pessoas, principalmente com mais idade, falam, os médicos de antigamente. A medicina mudou, o profissional mudou, se a gente comparar com o perfil dos médicos de 30, 40 anos atrás?
Sim, mudou. Mas não só a medicina, né? Toda a gama de profissões mudou, né? Então hoje nós temos muito mais especialidades em todas as áreas. E na medicina não é diferente. Então, antes a gente saía da faculdade pronto para trabalhar. Não necessariamente precisaria fazer uma residência. Era muito comum o formar e ir para o interior, né? Era muito comum a maletinha médica, né? Em que você tinha ali alguns instrumentos, né? Às vezes medicamentos, etc. Né? Hoje não. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de conhecimento que precisa ser mais explorado. Então, o curso não termina nos 6 anos. Né, 6 anos é a primeira fase, depois nós caminhamos para a especialização. E isso acaba encurtando ou modificando a relação entre o médico e o paciente. Né? Então, uma novidade.
Então, a gente tinha um médico que era, vou usar um termo aí brincando, era o pau para toda obra, e praticamente atendia todo mundo com qualquer situação, para o médico mais especializado, é isso?
Isso. Nós tínhamos menos conhecimento. Né? Então, a gente era capaz de atuar, vamos dizer, com tudo aquilo que existia na época, era possível. Hoje não, hoje cada área tem um conhecimento específico. Então, se eu pensar em medicina intensiva, no passado não tinha nem UTI, não tinha respirador, né? Há um passado não muito longo, não, um passado de 30 anos, 40 anos. E hoje nós temos um médico que é especialista só em trabalhar com medicina intensiva. Outro que é medicina, que é anestesiologistas, por exemplo, cirurgião cardíaco. Então, enfim, nós vamos especializando. Por quê? Porque o conhecimento aumentou muito. E a tecnologia, o uso de medicamentos. Então, não tem outra forma. Mas somos especialistas e vamos caminhar isso.
A formação, o curso, ela tenta abranger o máximo possível essa diversidade de informações e especialidades. É aquela velha história, se graduou, mas tem que se fazer uma especialização, raramente o médico fica só com o conhecimento universitário.
Ninguém mais hoje, né? Nenhum médico hoje não estuda mais, né? Não existe isso. Mesmo que ele não faça uma residência formal, uma residência médica, né? Do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ele faz cursos. Então, tem muitos cursos de especialização que vão aprimorando o conhecimento do médico. Agora, nós temos no curso de medicina, orientações que vêm das diretrizes curriculares, que foram promulgadas em 2014, em que ela estabeleceu o mínimo que esse aluno, ou esse graduando, ou esse recém-formado médico, tem que dominar. Então, ele tem que dominar o quê? As relações médico-paciente, o entender o paciente, o conversar, né? Dominar a técnica de exame físico, dominar as doenças mais frequentes da população, e com isso eu consigo aí dar um atendimento bom, pelo menos para 70%, 80% das doenças. Né? Então é esse o objetivo do médico, mas ele sai da faculdade e continua estudando. Ele pode continuar na estratégia de saúde da família, né, atendendo na rede básica de atenção à saúde, ou ele pode querer ir para um outro patamar, né, ser um super especialista, e aí ele vai caminhar nesse sentido.
Doutora, você fala que o médico, de 30, 40 anos atrás, ele era mais humano, ele tinha mais um contato com o paciente, entendia melhor o paciente. Só que a gente também sabe que os cursos de medicina, não só de medicina, mas na saúde, tem uma série de serviços prestados à população, principalmente de baixa renda, que a gente, claro, deduz que há um contato entre o acadêmico do curso de medicina, da área da saúde, com as pessoas, com aqueles que vão, de certa forma, prepará-lo também para a sua vida profissional. Os cursos estão ficando mais humanos ou não? Ou seja, existe um olhar mais atento ao paciente ou o médico está ficando mais técnico?
Não, Gilson, eu acho que hoje se preocupa com isso. No passado, não se preocupava com essa questão da relação médico-paciente, certo? Não era um estudo, isso não era um estudo. Era quase que algo que se desenvolvia individualmente. Tinha pessoa com mais característica, mais de conversar, mais humano, outros não. E isso, então, não era estudado na faculdade, embora a gente tenha ali na semiologia, em que nós conversamos sobre isso, mas não era esse olhar humanista, era um olhar normal do profissional. Hoje não, hoje existe uma preocupação, sim, da medicina humana. E o que é humana? Não é só tecnicamente, e não é só conversa, ser uma pessoa que ouve, ou que, ele me atende, ele tem carinho por mim, não é isso. É olhar o paciente com humanidade. Então, vem aí, por exemplo, a medicina paliativa, certo? Vem aí algumas técnicas, para melhorar a vida da pessoa, de prevenção, tudo isso, técnicas de nascimento, de parto, tudo isso é o olhar humano, certo? Isso que eu entendo como sendo o olhar humano, não necessariamente só a relação da pessoa, do médico com o paciente.
Agora, tem o grande dilema, é aquela história de que a gente tem algum problema, essa é uma coisa engraçada, a gente tem algum problema, e a gente vai procurar alguém que nos indique que problema eu tenho, Às vezes a gente tem sintomas aparentemente idênticos para doenças diferentes, Às vezes você está com um problema num lugar ou no outro, aí você tem que procurar um especialista, Que o médico atende só até um lugar, depois daqui para frente, A gente está esquartejando, desculpe o termo que eu estou usando, a gente está esquartejando muitas pessoas e perdendo uma visão do ser humano integral. É necessário que a gente, por mais que tenha uma especialidade, a gente saiba também indicar às pessoas o que elas precisam, doutora.
Exatamente. Esse é o desafio. Esse é o desafio. É isso que nós temos por obrigação formar. Aquele médico, que ele consiga encontrar, atender, resolver, identificar pelo menos aonde está o problema do paciente. Então, se eu estou com um problema no peito, eu não sei o que é. Aí eu acho que eu vou no cardiologista. Não, eu vou no médico da minha atenção básica na saúde, em que ele vai me examinar e saber, realmente isso daqui tem uma probabilidade de ser problema cardíaco. Mas até lá, ele já excluiu várias outras doenças, e ele caminha corretamente, não fica o paciente batendo de um lado para o outro, dificultando, retardando o atendimento. E assim também com os especialistas, Eu vou direto num cardiologista e meu problema é endócrino, por exemplo, Então, aquele médico, ele tem que ter esse conhecimento mínimo para identificar esse problema, E depois, se ele não resolver, que às vezes ele consegue resolver, ele encaminhar de uma forma correta, Não deixar o paciente se batendo de um lado para outro buscando especialistas, E a tecnologia, quando você falou esquartejar, eu pensei em um ortopedista, Aí, o que vai acontecendo? A gente sabe que existem técnicas de tratamento específicas. Então, a pessoa vai mergulhando, o médico vai mergulhando naquele conhecimento e se tornando muito hábil. Então, isso cria. Então, se você pensar na mão, por exemplo, quantos detalhes eu tenho na mão, ossos, ligamentos, nervos, e uma estrutura extremamente importante, que se eu perder o movimento da mão, eu comprometo muito da minha qualidade de vida, E assim por diante, outras. Então, isso vai criando realmente essas subespecialidades altamente tecnológicas, É natural, eu acho que é a evolução natural, não tem outra saída.
Agora, uma última questão é exames e tratamentos. Os médicos têm uma disposição de exames cada vez maiores na leitura desses números, desses diagnósticos. A medicina está mais precisa ou ainda tem muitos pontos de interrogação? Porque muita gente fala assim, eu fui no médico, um diz uma coisa, fui no médico, outro diz outra. Aonde que está entre o diagnóstico preciso e toda essa parafernália de exames que a gente tem que parece dar para nós um caminho mais preciso do que as pessoas têm?
Esse também é o grande desafio, Os exames, eu sempre comparo isso com o carro, eu sempre falo assim, eu tenho um carro que corre 200 km por hora, 300 km por hora, não é para eu andar a 200 km por hora, é para eu usar essa velocidade no momento necessário, de uma ultrapassagem, de um risco, etc. E os exames laboratoriais ou de imagens, exatamente a mesma coisa. Eu tenho essa gama enorme, não é para usar todos, e sim para usar aquele que eu preciso, né, para fazer um diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico ele depende da minha capacidade de conversar, obter história, exame físico e identificar o meu conhecimento teórico. De nada adianta eu ter uma gama enorme de exames se eu não souber utilizar, eu não souber responder aquele resultado. Então, ele fica mais preciso desde que eu também tenha um profissional que tenha capacidade de pensar, identificar o problema e buscar o exame correto para fazer o diagnóstico dele.
Doutora Ana, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Disponha, Gilson, estou sempre aqui.
Conversei com a doutora Ana Maria Silveira Machado de Moraes, ela é geneticista, coordenadora do curso de medicina da Universidade do Mar. Falamos um pouco sobre a formação do médico, a capacidade que ele tem de atendimento e principalmente de resolução de problemas e a humanização da medicina.